RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio da Emissão em Português da Rádio Exterior de Espanha. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto. Camila Ploenis e eu, Miguel Veríssimo, estamos na edição e nos microfones, enquanto o Javier López está no comando técnico do estúdio 211 da Casa de la Rádio de Madrid. No programa de hoje vamos saber mais sobre a Câmara de Comércio Brasil-Espanha. Essa instituição completa 100 anos nesta 2024. A CCBE é a mais antiga das câmaras de comércio bilaterais que Espanha tem com outros países e entre os seus sócios encontram-se algumas das maiores empresas espanholas. É o caso, por exemplo, da Telefónica, dedicada às telecomunicações, do Banco Santander, da Companhia Energética Iberdrola e da construtora Sacyr. A Câmara de Comércio Brasil-Espanha permite que as empresas de ambos os países tenham assessoria económica e fiscal, sendo um hub de negócios para as companhias que querem se internacionalizar. Para saber mais sobre a CCBE, vamos conversar daqui a pouco com António Plícano e Cássia Monteiro, membros da junta diretiva dessa instituição. Mas isso vai ser já a seguir. Antes, vamos conhecer o essencial da informação de Espanha e do mundo no Boletim Notícias. Os assassinatos de mulheres estão a aumentar este verão em Espanha. Entre os meses de junho e agosto, 19 mulheres e 3 crianças foram assassinadas em contexto de violência doméstica. Os especialistas afirmam que as férias e o facto do casal passar mais tempo juntos contribui para o aumento das agressões. Também o maior consumo de álcool associado ao verão. Contudo, o que sempre está por trás desses crimes é uma vontade de submetimento das mulheres.
Tiene la potestad, ¿no? O la autoridad, el privilegio de decir qué pasa con sus vidas.
Elisa García, socióloga e pesquisadora na Universidade Complutense de Madrid, afirma que os agressores de mulheres se sentem com a autoridade de decidir sobre as vidas delas. Nas últimas horas, na Catalunha, duas mulheres foram assassinadas, supostamente pelo mesmo homem. Um chefe da Polícia Nacional reformado teria matado a sua namorada e também a sua antiga parceira. Depois, suicidou-se. É um caso de violência doméstica sem precedentes em Espanha. Por sua vez, também aumentam os casos da chamada violência vicária, ou seja, os assassinatos de menores de idade realizados por homens que são parceiros das mães. A última vítima desses crimes foi uma jovem de 17 anos, assassinada na província de Toledo, no centro do país. Ao todo, 10 menores de idade foram assassinados em 2024 em contexto de violência vicária, o maior número em Espanha desde que existem registros. A crise migratória nas Canárias está a protagonizar a atualidade política em Espanha. O primeiro-ministro Pedro Sánchez vai se reunir na sexta-feira com o presidente do arquipélago Fernando Clavijo para abordar soluções a essa questão, especialmente para melhorar o acolhimento dos menores de idade que chegam às Canárias sem os pais. Por enquanto, nos serviços de acolhimento de imigrantes das ilhas há mais de 5 mil menores, mas a capacidade é de apenas 2 mil.
O que temos que pedir, obviamente, é a colaboração da administração do Estado. Nós seguimos mantendo que, efectivamente, ou seja, são menores e as comunidades temos uma responsabilidade, mas são imigrantes e o Estado tem outra responsabilidade. Por isso, essa modificação desse projeto de lei, de la ley de extranjería, não é a lei de menores, nem é a lei do Código Civil, como se podia haber hecho, sino a lei de extranjería, porque assim lo acordamos entre a administração do Estado e a comunidade autónoma.
O presidente canário pede mudanças na lei de estrangeiros para que os migrantes que chegam às Canárias sejam espalhados pelos serviços de acolhimento de outras regiões. O governo central é favorável a essa proposta, mas não o Partido Popular. O principal grupo da oposição afirma que essa medida não vai acabar com o problema. Ana Alós, vice-secretária de Políticas Sociais do partido.
Es urgente que el gobierno de España, de una vez por todas, ponga control a
nuestras fronteras. Y para eso dote de más recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Envíe fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también a los países de origen y colaboración con sus policías locales también en esos países, para evitar precisamente el flujo de mafias y de crimen organizado.
A LOS pede reforçar a presença policial nas fronteiras e enviar funcionários aos países de origem dos migrantes. Justamente na semana que vem, o primeiro-ministro espanhol vai viajar a três desses países africanos, Senegal, Gâmbia e Mauritânia, para aumentar a colaboração em matéria migratória. E nos Estados Unidos, Kamala Harris já é oficialmente a candidata democrata às eleições do mês de novembro.
Yes, she can.
Harris recebeu na noite passada o apoio do casal Obama. O ex-presidente recuperou o mote Yes, We Can e o transformou em Sim, ela é capaz. Por sua vez, Michelle Obama acusou Donald Trump de fazer tudo o possível para que a população afro-americana seja temida nos Estados Unidos.
America, hope is making a comeback.
Hoje, quarta-feira, é o dia para o discurso do outro casal democrata mais famoso dos Estados Unidos, os Clinton.
Rádio Exterior de Espanha.
Neste 2024, a Câmara de Comércio Brasil-Espanha completa 100 anos. Essa instituição presta consultoria e assessoria contínua a empresas associadas, tanto em matéria económica e fiscal, como em termos políticos, sociais e culturais, para fortalecer a atuação empresarial nesses dois países. O empresário António Plícano, membro da Junta Diretiva da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, faz uma retrospectiva e avalia a atuação da CCBE na atualidade.
A Câmara de Comércio Brasil-Espanha nasceu há exatamente um século, em 1924. Este ano celebramos precisamente o centenário da nossa instituição, que aliás é a mais antiga das câmaras bilaterais espanholas. Um século dedicado a fortalecer o intercâmbio empresarial, económico e também cultural, que sempre uniu os dois países. Hoje as nossas atividades de informação, comunicação, contactos institucionais e privados em ambos os países ajudam as empresas no seu comércio e investimento. Somos como um hub de negócios para empresas espanholas e brasileiras e, por isso, a nossa atividade centra-se em ajudar e trabalhar para o sucesso dos negócios de empresas de ambos os países. Desde a sua fundação, a CCBE tem procurado representar, promover e defender os interesses gerais dos seus membros, que são geralmente empresas espanholas e brasileiras que estão empenhadas na internacionalização dos seus serviços.
Para falar mais sobre o centenário da Câmara de Comércio Brasil-Espanha e dos principais desafios das empresas brasileiras e espanholas nos dias de hoje, conversamos com Cássia Monteiro, do LO Baptista Advogados, escritório associado da Câmara de Comércio Brasil-Espanha e atual membro da sua junta diretiva. A entrevista é de Camila Ploenis.
Agora, aqui na emissão em português, estamos em contato com Cássia Monteiro, do escritório L.O. Batista Advogados, sediado em São Paulo, e vamos conversar com ela aqui na emissão em português sobre a experiência que ela tem junto à Câmara de Comércio Brasil-Espanha, que neste ano completa 100 anos. Bem-vinda, Cássia, à Rádio Exterior da Rádio Nacional de Espanha.
Olá, bom dia, um prazer, um privilégio estar aqui conversando com vocês. Estou falando diretamente de São Paulo. Como você mesmo adiantou, nós fazemos parte, meu escritório é um dos associados da Câmara, Brasil e Espanha. Nos últimos anos passamos a ocupar a função também de membros da junta diretiva, E nesses últimos 10 anos, já como associados, vimos estreitando bastante os relacionamentos, não apenas dos empresários, nossos clientes que pretendem investir na Espanha, mas ao mesmo tempo, por meio dessa contribuição que temos feito incessante com a proximidade com os empresários espanhóis, também trazê-los ao mercado brasileiro, desmistificando um pouco dos entraves, da burocracia que nós temos em termos jurídicos para ingressar no Brasil, e com isso fomentar por uma via de mão dupla, tanto investimento aqui como investimento do brasileiro na Espanha. E assim sermos uma grande aliança.
Bom, eu queria começar falando um pouco sobre o escritório, né? Ele tem 50 anos de história já, e eu queria que você nos contasse um pouquinho de como a Câmara de Comércio Brasil-Espanha contribuiu para essa trajetória e como foi o contato de vocês.
Nós somos um escritório que, na verdade, já completa mais de 50 anos. Nós temos oficialmente 52 anos, mas não oficialmente mais do que isso. Nosso fundador foi o professor Luiz Olavo Batista, uma grande figura do direito internacional, foi membro do Tribunal de Apelação, um dos precursores da nossa lei de arbitragem no Brasil, e, portanto, considerando esse viés internacional que nós sempre tivemos, e eu sou uma cria do meu escritório, já estou aqui há 26 anos, nós temos um viés muito acentuado em estreitarmos relações com empresas, com entes, com autoridades estrangeiros. Primeiramente, para aprimorarmos, para crescer, para contribuir com o nosso crescimento profissional, intelectual, e assim melhorar a prestação dos nossos serviços para os nossos clientes, e com isso atendermos de uma forma também muito mais eficiente os estrangeiros, que hoje podem representar quase que 60%, 70% da nossa carteira de clientes, que investem no Brasil, que contratam com brasileiros, que acabam levando brasileiros para fora. Então, por essa nossa atuação genuína, com viés internacional, a despeito de termos todas as áreas do direito aqui dentro do nosso escritório e sermos formados por um quadro não só, obviamente, de advogados, mas advogados também professores, nós estreitamos as nossas relações com a Câmara de Comércio Brasil-Espanha, assim como nós temos com outras câmaras de comércio de outras jurisdições, e acabamos criando um relacionamento próximo e nos apaixonando no sentido literal da palavra, de entregarmos trabalho e emoção e desenvolver novas áreas, debates e estarmos inclusive à frente do comitê jurídico. Então foi assim que nasceu, é assim que se fomenta a nossa relação e que esperamos que perdure por muito tempo.
Bom, você já comentou bastante do que vocês têm feito, né? Só que quando a gente fala de direito empresarial e direito internacional, parece bastante amplo, né? Você pode dar alguns exemplos de casos para os nossos ouvintes?
Sim, claro, claro. O direito internacional, na verdade, ele é realmente muito amplo. Então, ele vai desde analisar tratados internacionais, um comércio internacional, coisa mais ampla, quando a gente atua por estados, por entes, efetivamente. Então, um país contra o outro, um desenvolvimento de estudos legislativos, como a parte também litigiosa, que aí a gente vai para a área de arbitragem, nós somos uma referência no Brasil e fora também no exterior, por nossa atuação em arbitragens internacionais, tanto sediadas no Brasil como fora, com câmaras fora. E além disso, quando a gente fala do direito internacional, não deixa de estar abarcado também os contratos que a gente faz. Então, toda vez que você engloba uma parte estrangeira com uma parte brasileira, ou coloca uma moeda estrangeira, ou elege uma legislação de fora, que não seja brasileira, para regular um contrato, isso é amplamente permitido, isso não deixa de estar abarcado no direito internacional. E acho que eu vou até mais um pouco além, uma sonhadora e uma das precursoras aqui dentro também do direito digital, de inserir a inteligência artificial na nossa atividade e na entrega de um trabalho muito mais qualificado para o nosso cliente, é dizer um pouco que o direito internacional ele abrange também o direito digital, porque o direito digital ele deixa de ter fronteiras, né? A inteligência artificial ela deixa de ter fronteiras e ao mesmo tempo a gente se depara com a necessidade de regulamentar, não ser uma terra de ninguém, ter penalidades, ter uma fiscalização. Então, quando eu falo direito internacional, na verdade ele abarca absolutamente quase todas as áreas da nossa atuação, o societário, contratos, os litígios e hoje em dia o direito digital, que é tão amplo também, com uma atuação tão expressiva e que atravessa todos os territórios.
E as empresas que precisam, né, que procuram a assessoria da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, elas têm se deparado com desafios nesse âmbito do direito digital que você comentou?
Sim, se deparam. Se deparam, primeiro, pela falta de conhecimento, que é natural nossa, né? Como cidadãos mesmo, estamos deparando com uma nova realidade. Segundo, pelas próprias legislações que estão tentando aprimorar, e com as dificuldades e com os problemas que nós vamos nos deparando, a legislação, o legislador, ele vem para tentar regulamentar essa situação. Lógico, a barreira também da falta de conhecimento e de um pouco de preconceito, de achar que a inteligência artificial, ela tira o trabalho do nosso trabalho, né? Como a gente teve isso, fazendo só um paralelo, na Revolução Industrial. Esse é um temor natural do ser humano, de a gente não querer que a máquina nos substitua, mas na verdade, é uma ilusão, né? A gente precisa se deparar com uma realidade que já está permeada na nossa atividade e que vai fazer com que o nosso trabalho seja mais eficiente, mais produtivo e com menor custo. Uhum. E para isso a gente tem que sempre ter bons profissionais por trás dessa tecnologia, que somos nós, os profissionais.
Uhum. Você diria, então, que dentro da área do direito empresarial, esse seria o maior desafio agora?
Sem dúvida. Eu diria até que é dentro da área, não só empresarial, mas principalmente, eu olhando agora aqui para mim especificamente, como empresa do ramo do direito, nós somos, não deixamos de ser uma empresa antes de tudo, é sim uma das maiores dificuldades, um dos grandes desafios em incorporar a tecnologia ao nosso dia a dia, fazer com que nós, profissionais, onde eu me insiro, saibamos utilizar dessa tecnologia da melhor forma, sermos mais eficientes, diminuindo o custo que a gente leva para os nossos clientes, né, no fim do dia, e com isso fomentando a economia de uma maneira geral.
Uhum. Então, essa também é uma área que vocês, como falando já participantes da junta diretiva da CCBE, vocês prestam assessoria nesse sentido também para as empresas?
Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, todos os associados, eles têm a possibilidade de ter esse relacionamento com os demais associados, fazer parte dos comitês, promover eventos, e à medida em que nós promovemos os eventos, já cada um com seu setor, na sua área, obviamente é uma consequência natural de que impulsionemos os nossos trabalhos. Então nós, como sendo prestadores de serviço da área de direito, claro, sem dúvida nenhuma, acabamos tendo relacionamento com empresas, com associados, prestamos serviços, e não só prestar serviços, mas contribuirmos também para o crescimento geral dos associados e para que a gente seja, no fim, uma Câmara cada vez mais forte, mais atuante. A Espanha representa hoje o segundo país que mais investe no Brasil.
Uhum.
Como membros da Câmara, nós temos praticamente, a grosso modo, 80% das empresas do PIB espanhol fazem parte da nossa Câmara. Então, significa que a gente abarca praticamente um leque muito grande, muito vasto de atuações. Então, a gente tem, obviamente, a nossa gigante telefônica, desde o ramo da tecnologia, telefonia. Nós temos a Iberdrola, quando a gente fala de energia, e nesse sentido, tanto Iberdrola, Acciona, são gigantes mundiais e referências, e com bastante atuação, obviamente, no Brasil por anos, e com essa troca, aqui ao mesmo tempo que a gente tem a extensão de terra e populacional, de consumo. Por outro lado, a gente agrega o que a Espanha tem para nos contribuir, é um desenvolvimento tecnológico altíssimo. Então, nós unimos a tecnologia que vem da Espanha a um consumo grande que advém do Brasil. Então, eu posso falar da tecnologia, da energia de todas as áreas, e principalmente hoje em dia com foco na energia renovável, que tem crescido e é o grande foco e é o que busca o Brasil. Vai para a área financeira, obviamente, a gente não tem como não falar do Santander. Uhum. O segundo maior mercado consumidor do Santander é o Brasil, depois da Espanha, então nós somos altamente expressivos para o resultado do Santander Global, e uma infinidade de outras empresas que fazem parte desse universo. Então eu posso dizer que a gente abarca, por meio da Câmara, quase que todos os setores expressivos da economia.
Uhum.
Então, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores, dos mais expressivos. Quando a gente fala de Telefônica, Santander, Votorantim, Grupo Sacyr, por exemplo, que é do ramo também de construção muito expressivo, também na parte de tecnologia, é muito importante para nós aqui em termos de Brasil. Enfim, empresas de tecnologia altamente avançadas também. Então, nós podemos dizer que, de fato, a gente é uma via de mão dupla que se complementa.
Uhum. E, por outro lado, vocês também prestam assessoria a médias empresas, né? Porque aqui a gente falou de grandes nomes, de grandes empresas, e queria perguntar também se existe uma atuação mais para pequenos e médios empresários.
Sim, sem dúvida. Uhum. Sem dúvida nenhuma, nós vamos, nossa atuação, no fim, ela vai desde a pessoa física, uma pessoa natural que tenha seus interesses numa determinada empresa, ou contratos, até empresas de pequeno, médio e grande porte. Eu citei, obviamente, só essas empresas de grande porte, mas o nosso rol de associados, ele vai das pequenas, das pessoas físicas, das médias, das grandes, e nós temos... Por caminharmos muito próximo com a assessoria no direito digital, nós atendemos muitas startups. E atender uma startup de tecnologia hoje em dia significa ser hoje uma empresa sem expressão nenhuma, mas num curto espaço de tempo, de repente virar uma gigante. Então, sim, a nossa assessoria, ela vai indistintamente da pequena, da média e da grande, porque o serviço que a gente presta, seja para pequena, seja para monstruosa, é exatamente o mesmo. Então, eu especificamente, que minha área de atuação o direito societário, fusões e aquisições, contratos em geral, a minha dedicação e a minha entrega e o nível de excelência do nosso trabalho é exatamente o mesmo, seja para pequena, para média, para grande, porque a demanda é igual, não uhum. importa.
No começo da entrevista você comentou sobre a burocracia e eu queria, já que a gente vai se encaminhando para o final da entrevista, queria te perguntar se nesses anos todos de dedicação a essa área, que você também comentou com a gente, você nota que a burocracia diminuiu ou aumentou, Cássia?
A burocracia diminuiu, e a burocracia diminuiu graças ao avanço da tecnologia, sem dúvida nenhuma. E eu posso até dizer que a pandemia foi um divisor de águas nisso. Nós nos vimos obrigados, forçados a entrarmos nesse mundo sim ou sim. Então vai desde uma assinatura digital, vai desde lavratura de escrituras com cartório de forma também digital, então não preciso mais ter as pessoas presencialmente. Constituição de sociedades faz também por forma digital. A junta comercial hoje, ela funciona totalmente, 100% de maneira digital. Isso se estende a todos, praticamente todos os órgãos atrelados também, os órgãos governamentais, e aí eu digo Receita Federal, Banco Central, e as autoridades estaduais e municipais, e sem dúvida nenhuma, no meu caso, por atuar muito na assessoria a investidores estrangeiros que vêm abrir suas empresas no Brasil, nós temos também o viés bancário, regulatório, que temos que cumprir com registro perante o Banco Central, que se eu olhasse há 20 anos, quando eu tocava registros em papel, hoje em dia são totalmente informatizados. O Banco Central, em minha opinião aqui particular, humilde, é um dos órgãos mais avançados e de exemplo para outras jurisdições, inclusive o nosso Banco Central do Brasil, altamente profissionalizado, evoluído e modernizado, e tende a caminhar cada vez mais por uma desburocratização. Então, sim, olhando minha trajetória nesses 26, quase 30 anos de trabalho, sim, desburocratizou. Obviamente, a gente ainda tem muitos entraves nos setores fiscais, que eu não quero nem adentrar isso, uhum. mas sim, hoje estamos melhores do que antes.
E também isso se aplica no sentido contrário, de quem está no Brasil e investe na Espanha?
Sem dúvida nenhuma. E aí nós temos um grande incentivo também por parte da própria legislação que nós temos e da legislação que nos recebe, no caso, a espanhola. Né? Uhum. Sim, existe uma facilidade, é um sistema também, em certos aspectos, com a burocracia para se constituir empresa, assim como existe também no Brasil. Nós temos algumas similitudes, mas que também vem caminhando, vem se modernizando, mas eu ouso dizer que o Brasil ainda é um pouco mais moderno, estamos um pouco mais avançados, até porque pela necessidade de vazão que nós temos que dar. A nossa demanda é muito alta, são 220 milhões de habitantes.
Conversamos aqui na emissão em português com Cássia Monteiro, do escritório Elió Batista Advogados, sediado em São Paulo, sobre os 100 anos da Câmara de Comércio Brasil-Espanha. Muito obrigada, Cássia.
Eu que agradeço.
Até uma próxima.
Até a próxima. Muito obrigada.
De norte a sur, de este a oeste, en los cinco continentes, derribando fronteras.
Lado España,
colaboración, separada.
Radio Exterior.
English language.
Hola, cuarta-feira.
Radio Nacional de España en el mundo.
mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos.
Estamos a escutar o grupo Amaral, uma das principais referências do pop rock espanhol nas últimas décadas. A dupla, originária da cidade de Saragoça, é formada pela cantora e compositora Eva Amaral e pelo violonista Juan Aguirre. A música que estamos a ouvir é chamada Mares Igual Que Tu. Foi lançada pelo grupo em 2019 e, como curiosidade, podemos dizer que conta com algumas notas de guitarra portuguesa. Num vídeo postado nas redes sociais, justamente durante a gravação do videoclipe dessa canção, o violinista Juan Aguirre demonstrava sua habilidade com esse instrumento tipicamente português. A dupla Amaral lançou o seu primeiro disco em 1998. Foi no ano de 2000, com o disco Una Pequeña Parte del Mundo, que o grupo ficou famoso em Espanha. Desde aquele momento, Amaral não parou de tocar nas rádios com músicas como Sin Ti No Soy Nada, Marta, Sebas, Guille y Los Demás e Revolución. Ao todo, a dupla lançou já 8 discos, o último intitulado Salto al Color, que é do ano 2019. Amaral tem inúmeros prémios em Espanha e na Europa. A dimensão do grupo é tal que eles foram galardoados por 2 vezes pelo governo espanhol. Em 2010, elas receberam o Prémio Nacional das Músicas Atuais pelo Ministério da Cultura. Essa mesma instituição voltou a premiar o grupo em 2021 com a medalha de ouro ao mérito nas belas artes. Amaral costuma marcar presença nos principais festivais de música espanhóis. Por exemplo, neste verão, elas já estiveram nos palcos do Low Festival de Benidorm, na Comunidade Valenciana, e do Ejardí Festival de Mallorca. Para quem queira ver a dupla nesta semana, há 2 oportunidades. Primeiro, no dia 22, no Occident Summer Fest Festival de Cerdanya, na Catalunha, e o sábado 24, no Rio Verbena Fest de Pontevedra, na Galiza. É com a última música lançada pela dupla Amaral, chamada Rompehielos, que vamos despedir o programa de hoje. Confiram um pouco mais e até amanhã. Sempre hay...